começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Se manda, o Luan dominou, demorou, clareou, faz Luan, limpou, entrou na área, 1, 2, 3, golaço! Golaço! Golaço, aço, 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 aço! Que delícia! Que delícia! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Um gol desses não pode dar outro resultado que não seja o tricampeonato da Libertadores. Que gol! Que gol! Ele dominou pela esquerda, ele errou a passada, mesmo assim voltou, a zaga ficou olhando, ele cortou pro meio, 1, 2 e na saída do goleiro, com o biquinho da chuteira, a bola morreu mansamente no fundo do Lanús. Um gol, um gol, um gol pra coroar o tricampeonato do tricolor gaúcho. Que golaço, que golaço, que golaço! Quando eram jogadores, 42 minutos de luta.
Jesus parou, quiser e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver.
Fazendo você feliz, torcedor gremista. Futebol brasileiro em festa. O Brasil passa pela Argentina e o representante maior do Brasil foi o Grêmio. Que jogo, que atuação, que maravilha de espetáculo o Grêmio proporcionou ontem em La Fortaleza, na Grande Buenos Aires, na cidade de Lanús. 2-1 e foi pouco. A Nacional presente e a homenagem ao todo torcedor gremista em todo o Brasil. É, rapaziada, o Grêmio veio, viu e venceu. Tricampeão da Libertadores, ao lado de Santos e São Paulo. Três equipes brasileiras tem esta honra: Santos, São Paulo e o Grêmio. Bacana, bonito, com os comentários do meu amigo Márcio Guedes, do Jorge Ramos, do Jorge Vanburg, na mesa de áudio, a categoria do Sebastião Luiz Xavier, na central técnica, o Vinícius Sampaio, Joca Sanz e também o Ed Guimarães. Está começando o programa No Mundo da Bola, com a produção dele sempre brilhante, do Luiz Cabeça Ferreira, o Cabecinha, o mais tradicional programa de esportes do rádio brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. E a gente começa o programa do Mundo da Bola de hoje falando da decisão da Libertadores da América. Antes, porém, quero mandar um abraço e um beijo carinhoso para o nosso amigo, nosso colega aqui de muito tempo aqui pela TV Brasil, Rádio Nacional, o Rodrigo Viana, lá em Araraquara. Rodrigão, um beijo carinhoso para você. Grande figura, grande amigo, grande profissional. Profissa de primeira, é isso aí. Fala, presidente! 17:08. É, o Grêmio é tricampeão da Copa Libertadores da América. E quem traz toda a repercussão do título é o repórter Juliano Justo.
Olha aí, o time... Olá, amigos da Nacional! Para começar esse boletim da grande conquista tricolor, eu vou recordar um pedacinho da coletiva do Renato Gaúcho, concedida na véspera da decisão.
Então volto a repetir, o Grêmio veio para a Argentina, não veio para se defender. O Grêmio vai buscar a vitória, independente dessa vantagem que ele tem.
E foi isso mesmo que aconteceu. O tricampeonato veio com uma atuação de gala do Grêmio na primeira etapa, quando os brasileiros dominaram completamente o Lanús e fizeram 2-0. Com gols de Fernandinho e Luan. O craque gremista, aliás, foi escolhido o melhor jogador da competição. Depois de confirmado o título, ele preferiu valorizar a conquista de todo o grupo.
Primeiramente, o que eu sonhava era com o título, né? E ele veio e consequentemente, veio esse prêmio de melhor jogador. Então, eu fico feliz pelo trabalho que a gente fez esse ano. Não só eu, como todos os meus companheiros, que sem ele eu não... Não conseguiria isso. E o que mais importa é nosso título, vamos comemorar bastante. E é isso.
A taça colocou o Grêmio como o maior campeão brasileiro do torneio, ao lado do São Paulo e do Santos. Além disso, o tricolor gaúcho repetiu um feito que não ocorria desde a década de 60, com o Santos de Pelé, que é o fato de conquistar a principal taça do continente dentro da Argentina. Mais um motivo de comemoração para o zagueiro Kahneman.
Obrigado por essa comparação, todo mundo sabe. Pá, o jogador que foi Pelé, não? E poder conseguir de novo esse acontecimento aqui na Argentina, todo mundo sabe que é difícil jogar aqui.
O técnico Renato Gaúcho se tornou o primeiro brasileiro a ser campeão como jogador e como treinador. Mas também preferiu valorizar a força do grupo.
Esse grupo é não tem palavras. Independente de quem saiu, quem entrava estava preparado, dava conta do recado, foi o que aconteceu durante a Libertadores toda, praticamente, mesmo com a perda de jogadores importantes. Eu sempre falava para eles estarem preparados, que a oportunidade iria aparecer, e eles tinham que estar prontos para dar conta do recado. E foi o que aconteceu. Então, a motivação do grupo desde janeiro foi a mesma. Chegamos em dezembro, onde nós tínhamos a nossa grande meta de conquistarmos a Libertadores. Não é que nós tenhamos deixado de lado o Campeonato Brasileiro ou mesmo a Copa do Brasil. O Grêmio foi buscando os títulos que poderia. Infelizmente, saímos da Copa do Brasil, mas a nossa grande meta, sem dúvida alguma, era a Libertadores, era o Tri da América. E nós conseguimos conquistar esse Tri aí, que é muito importante. Então, eu falei hoje na preleção para os meus jogadores que eles poderiam entrar no coração dos torcedores do Grêmio como imortais. Eles mais do que ninguém merecem esse título aí. Os méritos deles são todos eles, sem dúvida alguma. E é lógico que a felicidade é muito grande, não tem palavra, né? Por ter conquistado mais um título tão importante como esse, da Libertadores, com esse grande clube. E muito feliz também por ter já conquistado como jogador. Então, sou a primeira pessoa no Brasil, mas isso para mim não importa muito. É lógico que estou muito feliz, mas eu estou muito feliz pela nossa torcida e pelo meu grupo.
Lógico que o momento é de muita festa e comemoração para os tricolores gaúchos. Mas o próximo desafio já está batendo a porta. É o Mundial nos Emirados Árabes. O grupo viaja no dia 6 e a semifinal já está marcada para o dia 12. Vai ser contra o vencedor de Pachuca, do México, e o Yad Casablanca, do Marrocos. De São Paulo, Juliano Justo.
É isso aí, toda a categoria do Sebastião Luiz Xavier na mesa de som. Agora imagina o Luiz Ferreira, os primeiros boa tarde, chamar o Márcio, o Vamburgo e o Ramos, o Jorginho Ramos aqui. A alegria do Juliano Justo em fazer essa matéria, hein?
Boa tarde, Mazela, boa tarde, Jorge.
Você que gravou a matéria. Eu sinto, Jorge Ramos, uma alegria incontida.
Ossos do ofício, mas
exatamente, ele teve aí um procedimento super profissional.
Super,
né?
Profissa.
O coração dele bate, né?
Bate colorado. Juliano, um abraço, irmão, um abraço carinhoso. Não podia deixar passar essa em branco. Já vamos começar a movimentar os nossos comentaristas. O Grêmio é tricampeão. Nós temos 3 comentaristas tricampeões também aqui para você no programa No Mundo da Bola. Já que ele já falou, já deu boa tarde, deixa eu chamar o comentarista que não deixa dúvida. E aí, Jorginho?
Olha, a vitória, a conquista do Grêmio, ela foi muito justa, eu diria. Alguns aspectos eu vou destacar. E não vou me alongar muito. Primeiro foi a decisão de priorizar a Libertadores, porque o Grêmio sempre esteve na zona de classificação ali do Campeonato Brasileiro, brigando sempre por posicionamento para Libertadores de 2018.
Libertadores e, de grupo, né?
De grupo.
Não é nem para Libertadores.
E, ao mesmo tempo, priorizou a campanha da Libertadores desse ano. Isso, eu acho que foi muito difícil. Outro aspecto que eu achei interessante, desde a fase de grupo até a parte eliminatória, o jogo mais difícil que o Grêmio enfrentou foi contra o Botafogo, quando teve aquele empate 0-0 e depois a vitória de 1-0 jogando em Porto Alegre, onde poderia até...
Dado o Botafogo, claro, também. Claro.
Então,
claro.
O jogo mais difícil, a meu ver. E agora, nessa final, o que eu acho que também foi importante foi que o Grêmio aprendeu como jogar contra o Lanús. O Lanús foi melhor jogando em Porto Alegre do que jogando em casa, porque o Grêmio soube marcar a saída de bola e o Lanús tinha uma boa saída de bola tocada justamente com o goleiro. O goleiro joga ali como um
back-keeper, antigamente jogava ali, goleiro linha.
Isso foi muito importante. E numa dessas, numa recuperação de bola, uma falha, o primeiro gol surgiu de uma
do
falha.
Do Gomes, camisa 4.
E acabou surgindo o primeiro gol do Fernandinho. E depois o golaço do Luan. E um outro aspecto também que eu destaco é o amadurecimento do Renato. O Renato sempre foi meio fanfarrão, né? Ele perdeu um título com o Fluminense, falava sempre demais. Dessa vez ele está mais equilibrado.
Maduro, né?
É mais maduro. E ele está, até quando erra, quando se pronuncia de forma equivocada, ele até volta e pede desculpas e se coloca novamente. Acho que isso também tem um peso importante nesse campeonato.
Tá certo, então. Dando sequência ao programa no 1 da Bola, Jorge Ramos falou, vamos até o bairro do Leme. Ele está tranquilo, ele está feliz, ele está olhando essa paisagem belíssima. Quero cumprimentar a grife da Nacional. Márcio Guedes. Fala, seu Márcio. Boa tarde.
Boa tarde, Mazela. Antes de mais nada, parabéns pela narração do seu gol do Luan, hein?
Foi legal, delícia, né?
Hein? Foi quase tão bonito quanto o próprio gol do Luan, hein?
Obrigado. Inclusive, agora ganhei meu dia. Ganhei meu dia. Com esse elogio, eu ia sair com a comadre. Se você quiser jantar hoje, vamos jantar e você, viu, Márcio? Fiquei emocionado.
Aí você vai mostrar algumas companhias, hein?
Não, vamos todos. Você leva a sua mulher, leva a minha, a gente bate um longo papo no
pode
jantar.
Ser, né?
Aí fica legal. Olha só, Márcio. A minha pergunta para você era exatamente essa, em cima do campeonato, tricampeonato do Grêmio, que o grande jogo do Grêmio na competição foi o Botafogo, né?
O jogo contra o Botafogo no Rio foi um jogo muito equilibrado. O Botafogo ficou um pouco temeroso, acho que o Botafogo podia ter ousado um pouquinho mais. Agora, no Sul, surpreendentemente, o Botafogo eu achei até que foi um pouco melhor que o Grêmio. Teve boa chance de gol. Levou um gol numa falha do garoto lá, que não fez a marcação equivocada, se não me engano, no Barrios, né?
Foi o Igor Rabelo.
Exatamente. Então, levou um gol e tal, porque se fosse para pênalti, por exemplo, o Botafogo teria grande chance com o Gatito. O Botafogo jogou de igual para igual lá, fez uma belíssima partida, o Grêmio teve grandes dificuldades. Mas, voltando ao Grêmio campeão, fiquei muito satisfeito, porque o Grêmio tem um exemplo perfeito, que é a mistura ideal entre a habilidade do futebol brasileiro com o futebol força, futebol de competição, futebol de coragem. Então, nós já tivemos ontem a habilidade do Luan no gol, né? Tivemos esse Arthur, que é uma belíssima revelação do futebol brasileiro. Eu acho até que é um jogador que se pode pensar em seleção para ele. Não sei se agora, para a Copa, talvez seja cedo demais. Mas é um jogador espetacular. É um jogador que toca bem a bola, que se coloca, que tem habilidade e ajuda a defesa, ajuda no ataque, é bem equilibrado. Olha, esse jogador aí foi uma joia que o Grêmio encontrou nesse campeonato brasileiro. A defesa do Grêmio é excelente. O Marcelo Goi, que vinha contestado no começo do campeonato, ele entrou em ótima forma, fez defesas históricas contra o Barcelona de Guayaquil, né? E vários jogos aí, inclusive no jogo anterior, uma defesa que lembrou até do Banks, na primeira partida contra o Lanús. A dupla de zaga do Grêmio é espetacular, Kahneman e o Jeromel. E olha que ontem não jogou o Kahneman, mas é firme a defesa, muito boa. E o ataque tem ainda o Lucas Bass, que às vezes é irregular e tal, mas também é um atacante que incomoda. Tem o Ramiro também, que é um bom jogador. Enfim, o Grêmio tem um ótimo elenco, tem boas opções no banco de reservas. Soube aliar bem o futebol de exibição com o futebol de competição. E como vocês já disseram aí, o Renato Gaúcho fez um tempero muito bom disso tudo. Soube dar mais gás ao time na hora certa, poupou o time quando era preciso. Eu só acho que o Grêmio exagerou um pouco ao poupar o time. Podia ter até disputado esse brasileiro se não tivesse feito essa política de poupar tão cedo, principalmente naquele jogo contra o Sport, que ainda é muito ainda é, cedo para começar aquele expediente. Se tivesse aproveitado a queda do Corinthians, eu acho que o Grêmio podia também ser campeão brasileiro. Não seria nenhum absurdo imaginar isso. Mas deu certo, então está tudo certo. Vamos esquecer isso. O jogo de ontem foi o primeiro tempo dos sonhos. Há muito tempo eu não vejo o time jogando fora, na decisão de jogar tão bem quanto o Grêmio jogou, com coragem, com audácia, marcando em cima a saída de bola do Lanús. No segundo tempo, naturalmente, com a perda do Arthur, o time se resguardou um pouquinho, teve aquele lance do pênalti, depois aquele pequeno estresse na expulsão do Ramiro, mas o Grêmio teve sempre o domínio do jogo e raramente o Marcelo Goi teve assim, uma jogada de muito perigo. Né?
É verdade.
Na verdade, uma partida espetacular, uma grande decisão, que é de parabéns ao Grêmio por essa conquista maravilhosa, espetacular para o futebol brasileiro.
Tá certo, então. Esse é Márcio Guedes conversando com os amigos de todo o Brasil. Jorge Ramos falou, Márcio Guedes acabou de comentar outra opinião de peso no programa do Mundo. A bola vem de Brasília. Ele tá chegando, ele acerta tudo. É meu amigo, é o Jorjão, é o Jorge Vamburg. Fala, garoto!
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Jorge Ramos, Márcio Guedes. É um prazer estar mais uma vez com vocês aí no Mundo da Bola e muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Foi uma atuação de gala do Grêmio, evidentemente, e foi aquilo que eu já esperava mesmo, né? O Grêmio é um time corajoso, que não iria ficar na defesa, eu disse isso aqui ontem, esperava o Grêmio ofensivo e foi o que aconteceu. E o time do Lanús... Não é nada demais, não. Chegou a essa decisão graças a uma sorte extraordinária, né? O jogo com o River Plate estava perdido, o Lanús virou, e aqui isso acontece de uma vez a cada 10 anos, 20 anos, né? Uma virada daquele tipo. Então, o Lanús não é nenhum bicho de sete cabeças. E, como eu disse ontem, em campo são 11 contra 11, a torcida não entra em campo, então o time não tem por que sair do Brasil e ir para jogar lá fora e ficar todo encolhido na defesa, jogando por uma bola, esperando. Não é uma característica desse time do Renato Gaúcho, e isso foi decisivo, né? O Grêmio, desde o início, mandou na partida, fez os dois gols, decidiu o jogo no primeiro tempo. Então... dois golaços, conforme já se disse, né? O gol do Luan foi muito bonito. Agora, me impressionou também o gol do Fernandinho, a maneira como ele disparou com a bola, conduziu a bola, chegou até a área para marcar, né? E agora, o gol do Luan foi um espetáculo, né? Pela maneira como ele driblou os adversários também e fez tudo certo, colocou a bola onde quis. Quer dizer, foi um show, um espetáculo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Grêmio, já com a partida, com o título praticamente garantido, porque o empate lhe beneficiava e ele estava vencendo por 2-0, praticamente administrou, embora não tenha dado chance, muita chance ao Lanús de aspirar no melhor resultado. Conseguiu aquele gol de pênalti, mas aí já era tarde demais, a taça já estava assegurada.
Tá certo, então. 17 horas, 22 minutinhos. Jorge Vamburg, Jorge Ramos, Márcio Guedes. Nos comentários, análises sempre precisas e diretas em relação ao tricampeonato do Grêmio. E o repórter Juliano Justo falou no Mundial de Clubes. Vamos saber, então, como está esta competição para o Grêmio. Bruno Mendes traz os detalhes pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala de peso.
Muito boa tarde, meu amigo Ricardo Mazzella, um forte abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. E o Mundial de Clubes da FIFA 2017 começa no próximo dia 6 de dezembro e terá como sede Abu Dhabi. 7 clubes vão brigar pelo título da competição: Grêmio, Real Madrid, Al Jazeera, o Auckland, o Orawa Reds, o Pachuca e o Wydad Casablanca. Dia 6, Al Jazeera e Auckland se enfrentam no estádio Raza Bin Zayed e o vencedor do duelo enfrenta o Urawa Reds do Japão. O ganhador dessa chave encara o Real Madrid de Cristiano Ronaldo, Marcelo e companhia nas semifinais. No dia 9, o Pachuca do México enfrenta o Wydad Casablanca do Marrocos. Os times jogam no estádio Zayed Sports City. O vencedor vai pegar o Grêmio no dia 12, também pelas semifinais do Mundial de Clubes. Lógico, Mazella, que a expectativa dos gremistas, para quem gosta de futebol e talvez não da torcida colorada, é pelo duelo do Grêmio com Cristiano Ronaldo no dia 16 de dezembro, na grande finalíssima do Mundial de Clubes da FIFA, no estádio Zayed Sport City, às 4 da tarde, horário de Brasília. Fica a torcida pelo Grêmio para que o time tricolor gaúcho consiga aí o bicampeonato do Mundial de Clubes. Tá certo, Mazella? Um forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Valeu, Brunão. Tá certo, sim. Real Madrid e Grêmio seria uma bela final. Maurício Costa com a gente aqui no estúdio. Vitória tranquila do Grêmio, né?
É, tranquila mesmo. Jogaço.
Jogou bem, né?
Jogaço, principalmente o primeiro tempo. Jogar. Torci pro Grêmio, viu?
É, também. Depois vai saber quem vai torcer logo mais. É uma outra questão. Você já está, daqui a pouco, você vai trazer uma matéria a respeito da Copa do Mundo?
É, das possibilidades do Brasil, né? Porque o sorteio da Copa do Mundo é amanhã, sorteio dos grupos. E o Brasil foi confirmado, o Brasil vai ficar em Sochi, ou
inclusive Sochi, com transmissão da Rádio Nacional.
Tem gente que gosta de falar Sochi, né?
Ramos, todo mundo.
O Brasil vai ficar em Sochi, que foi a sede da Olimpíada de Inverno de 2014. E é interessante para o Brasil ficar em alguns grupos, né? De todos os 8 grupos, no grupo A o Brasil já não pode ficar, porque é o da Rússia, o Brasil é a cabeça de chave. Mas tem 3 grupos que são melhores para o Brasil ficar. Então a gente vai trazer essa análise completa de todos esses grupos.
Então aguarda aí, daqui a pouco o Maurício Costa falando sobre Copa do Mundo aqui na Nacional, na Copa 17h25. Quem quer participar, Luiz Ferreira, como fazer?
Dá uma ida lá no Facebook, Mazella, facebook.com/RadioNacionalRio, porque a nossa live já está rolando. A gente já tem a participação da Juliana Souza, foi estagiária aqui da Rádio Nacional. Beijo para você, Juju. O Jaque Rodrigues, o Eric Daflon, o Miranda de Almeida, o Paulo Meirelles, o nosso querido Borozinho, o André César Siqueira, o Álvaro Maia, o Felipe Soares e, além do nosso amigo Rodrigo Viana, a galera está curtindo a narração do gol do Mazelão.
Certo, então. Como diria o mito da Nacional, o gigante. Estão enchendo minha bola mesmo.
O mito era
bom. Bons tempos. É só. O Jorge me corrigiu aqui. Eu falei que a falha foi do Igor Rabelo no gol do Grêmio contra o Botafogo. O Márcio falava lá no Sul. E foi do Matheus Fernandes, hein, Jorginho?
Foi do Matheus Fernandes.
Então, deixa eu corrigir para...
Ele não subiu, na realidade. E o Lucas Barrios acabou... né, conseguindo cabecear e fazer
ele ficou parado, é verdade.
Não foi falta, não foi nada, foi um gol legal.
Eu lembro que na votação do jogo, o Valdir não escolheu o Lucas Barrios no cara a cara. Ele escolheu, era o Roger que estava jogando?
Era o Roger.
Escolheu o Roger.
O Valdir, se botar de 1 a 11, botar o time do Real Madrid, o time do Botafogo, ele vai escolher de 1 a 11 o time do Botafogo.
Cristiano Ronaldo ou Rodrigo Pimpão? Cristiano Ronaldo joga bem, mas o Pimpão tá em melhor fase. Opa,
17h26. Já voltamos com o programa do Mundo da Bola.
Mundo da Bola.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da Noite Carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol, sempre homenagem ao Grêmio de Futebol, Porto Alegrense 17 e 29. Os comentários sempre brilhantes do Márcio Guedes, Jorge Ramos e do Jorge Vamburg. A coordenação do Luiz Cabeça Ferreira, Maurício Costa hoje aqui também, para nossa alegria. O nosso Maurição. E na mesa de som, toda a categoria dele, do rei do Zap Zap, o Sebastião Luiz Xavier. Vamos então, Wagner Gomes, o Momento Estádio.
Momento Estádio.
O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, e o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Vanderlei, assinaram um termo de ajustamento de conduta, que eles chamam de TAC, que tem como finalidade garantir a plena aplicação da Lei Pelé. É a Lei 9.615, de 1998. O instrumento busca dar mais transparência à aplicação dos recursos públicos, garantindo gestão mais democrática com maior participação dos atletas. A assinatura aconteceu durante a reunião do Conselho Nacional do Esporte no velódromo do Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro. O TAC impõe ao Comitê Olímpico Brasileiro, entre outras medidas, a apresentação de relatório de atividades para conhecimento e deliberação pelo Conselho Nacional do Esporte, o CNE. A adequação à lei de acesso à informação com a divulgação dos salários dos dirigentes e dos critérios de descentralização de recursos, atendendo a determinações contidas em acordões do Tribunal de Contas da União, o TCU, e a apresentação de um programa de boas práticas de governança que deverão ser adotados no âmbito das confederações filiadas. O COB também só poderá descentralizar recursos oriundos da Lei Agnello Piva para entidades esportivas que estejam em conformidade com as regras dos artigos 18 e 18A da Lei Pelé. O TAC estabelece que cabe ao Ministério do Esporte a fiscalização do cumprimento dos termos presentes no instrumento. No caso de descumprimento, estão previstas sanções que vão desde a suspensão do repasse de recursos públicos a medidas administrativas e cíveis.
Valeu, então. Obrigado, Wagner Gomes. Chama a atenção do Jorge Vamburg, Jorge Ramos e também do nosso querido Márcio Guedes. O Maurício Costa chegando com a matéria sobre seleção brasileira, grupos, enfim. Eu gostaria depois da matéria, opinião sempre abalizada dos três comentaristas da Nacional. Vamos então, Nacional na Copa com Maurício Costa.
Nacional na Copa com Maurício Costa.
Antes de viajar à Rússia para acompanhar o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2018, Tite deixou claro, o Brasil vai ter como sede Sochi e o mais importante para ele é ter um local onde tudo pode ser feito sem necessidade de deslocamento. Isso estará garantido para a seleção brasileira no Swiss Hotel Resort Sochi Camélia. A estrutura do hotel em Sochi conta com tudo que a CBF vai precisar para trazer o Hexa. E, apesar de Tite inicialmente não ter revelado que é importante jogar em Sochi na fase de grupos, a gente sabe que evitar grandes deslocamentos na etapa inicial da Copa é bom para preservar os atletas. A Copa é disputada em um mês e não há muito tempo para descanso. Portanto, o ideal seria o Brasil cair nos grupos nos quais o cabeça de chave tenha jogo marcado para Sochi na tabela. Eles são os grupos B, F e G. Se levarmos em consideração que é melhor para o Brasil estrear a Copa em casa, digamos assim, Tite deve torcer para a seleção ser cabeça de chave do grupo B ou do grupo G. No grupo B, o Brasil estrearia no dia 15 de junho em Sochi, faria a segunda partida no dia 20 de junho em Moscou e fecharia a primeira fase no dia 25 de junho em Saransk. Além disso, se passasse às oitavas de final na primeira posição, o Brasil só jogaria as fases finais ou em Sochi ou em Moscou. Faria as oitavas em Moscou, quartas de final em Sochi, semifinal em Moscou e a final também na capital russa. Outra possibilidade de estrear em Sochi é o Brasil cair no grupo G. A seleção faria a estreia no dia 18 de junho em Sochi, jogaria a segunda rodada dia 23 em Moscou e fecharia a fase de grupos dia 28 em Kaliningrado. Porém, se o Brasil for o primeiro do grupo G, vai viajar muito mais nas fases finais. Faz oitavas de final em Rostov-on-Don, as quartas em Kazan, semifinal em São Petersburgo e a final em Moscou. Outra possibilidade de o Brasil jogar em Sochi na primeira fase seria caindo no grupo F. Entretanto, a partida em casa seria apenas na segunda rodada. A seleção estrearia dia 17 de junho em Moscou, jogaria a segunda partida dia 23 em Sochi e fecharia a participação na primeira fase dia 27 em Kazan. Ficando na primeira posição do grupo F, o Brasil faria o jogo das oitavas de final em São Petersburgo, quartas de final em Samara, semifinal em Moscou e final também em Moscou. Se analisarmos distância percorrida até a final e estreia em Sochi, o melhor para o Brasil é cair como cabeça de chave do grupo B. Bom, tudo isso vai depender do sorteio desta sexta-feira. Sabemos que Copa se ganha mesmo dentro de campo, com vontade, organização e técnica, independente de distância ou adversário. Mas eu confesso que minha torcida é para que o Brasil caia mesmo no grupo B e com adversários mais tranquilos. E você?
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
É sensacional. É tudo como o brasileiro ouvindo a Rádio Nacional. É hora de precisar. A Nacional está presente. É o som da seleção. E salve a seleção. Pra frente, Brasil. Bola no pé e bandeira na mão. E salve a seleção. Pra frente, Brasil. Bola no pé e bandeira na mão. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá.
Ricardo Mazella.
Lá, 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 lá. Nacional.
Legal, bacana. Ô, vinheta bacana, que saudades, é isso aí, muito legal. Meu amigo Márcio Guedes, você ouviu atentamente o que o Maurício trouxe pra você. Qual seria o melhor grupo do Brasil?
Eu fiquei impressionado com o Maurício. A gente trinchou todos os grupos, vai pra lá, vai pra cá, desce pra colar. Mas no final ele disse o mais importante. Pra ser campeão, ele vai ficar escolhendo menos viagens, time mais fraco, não leva a nada. É claro que uma chave em que você joga primeiro em casa, sai a mesa, é muito mais confortável para todo mundo. Mas a seleção brasileira hoje, com o time que tem, se mantiver o rendimento atual, é uma das principais para tentar ganhar a Copa do Mundo, juntamente aí com a seleção da Alemanha, um pouco com a seleção da França também. E vou dizer uma coisa, a Argentina tá adormecida, fez uma péssima eliminatória, mas eu já vi o Brasil fazer péssima eliminatória e despertar na Copa. Então, o time que tem Messi, que tem um treinador que vai ter mais tempo para trabalhar, então eu coloco a Argentina também como uma das quatro forças para a final da Copa. No mais, eu acho que é até bom pegar talvez o europeu na primeira fase, até dois, porque você vai já habituando o time ao tipo de estilo de jogo que vai ser o mais comum da Copa do Mundo. Não adianta você ficar também pegando só moleza que você não testa bem o time. Então, estou muito otimista em relação à Copa, e acho que o Brasil vai fazer campeão, não sei, mas vai fazer uma excelente participação.
É, e o Márcio, fala Maurício. Márcio foi na tua.
Além de tudo, né, é que não tinha espaço pra gente botar isso na matéria, ficar imensa. Tem um fator interessante do grupo B, né? Primeiro que o Brasil vai fazer menos viagens, se ele for o primeiro do grupo B, né, o primeiro colocado. Que estreia em Sochi, depois ele vai jogar apenas em Saransk, e depois volta para Sochi. Isso a gente, levando em consideração, o Brasil vai chegar até a final. Volta para Sochi nas quartas de final, e o resto tudo em Moscou. Então o Brasil, ele caindo no grupo B e ficando na primeira posição, até a final,
São três cidades só.
E tem um fator muito importante, porque o primeiro do grupo B, ele vai enfrentar o segundo do grupo A. E a gente já tem uma seleção do grupo A, que é a Rússia, que é a cabeça de chave. Então, pode cair Rússia, E a possibilidade de cair uma outra seleção não tão forte assim...
Uma outra europeia não pode ser forte, hein?
Pode ser forte, mas pode ser a Inglaterra. Mas aí a Rússia pode ficar no, na segunda colocação. Então, é melhor você ter um cabeça de chave fraco no outro grupo do que um cabeça de chave forte. Vamos supor que no grupo C caia a Argentina e Inglaterra. O Brasil não vai ter para onde correr. No grupo C.
Aí volta, que o Márcio falou, quem quer ser campeão.
Sim, agora no grupo B, ele sabe que o segundo mais... Por exemplo, o mais forte, teoricamente, é a Rússia. É a Rússia. Que não é lá essas coisas. Uhum. O segundo mais forte vai ser alguém do pote 2 já. Que, entendi, teoricamente, é mais fraco que qualquer um do pote 1.
O que você acha, Vamburguer?
Eu acho que o ideal para o Brasil é um grupo onde ele jogasse contra o Egito, o Peru e o Japão. Quanto mais fraco, melhor. Se tiver algum mais fraco do que isso, seria melhor ainda.
O Peru não pode.
Ah, não pode. O Peru não pode.
Pois é, eu sei que não pode.
Peru é proibido,
sei, mas
cara.
Eu tô dando exemplo. Eu tô dando exemplo.
Eu poderia pegar a Croácia, né? Vamos dizer assim.
A Croácia é um time... Ah, tá, desculpa.
Pois é, podia ser a Islândia, né?
É.
Sei lá, qualquer um aí. A Islândia, por exemplo. Mas o Peru seria bom, porque o Peru sempre morre de véspera. Embora não seja Natal, a Copa vai ser em junho. É, principalmente quando joga contra o Brasil, eles já tremem, ficam apavorados, são goleados, essa coisa toda.
E sobre o Peru, então, especificamente, é uma seleção, sim, que não está acostumada a ir à Copa do Mundo.
Pois é.
A grande campanha foi em 1970, que ficou nas quartas de final, perdeu de 4-2 para
o
Brasil.
Mas isso que o Vamburgo falou é muito importante. Por exemplo, o Peru está no pote 2, ele pode cair no grupo A. Ele pode ser Rússia, Peru e mais um no pote 3 e um no pote 4. Para o Brasil seria excelente. Excelente ter Rússia. Os adversários deles seriam ou a Rússia ou o Peru, se o Brasil caísse no grupo, imagina, B. Então, acho muito importante para o Brasil cair no grupo B.
Cá para nós, esse Peru é muito fraco, Peru. Cá para nós. A Rússia, mesmo jogando em casa também, tem mostrado futebol de segunda categoria.
Isso, exatamente.
Se o Brasil isso perder para um time desse aí, ou sofrer, é porque vai estar com muitos problemas, né?
E tem uma... O Mazella me perguntou no intervalo se a Rússia vai jogar em Moscou, porque o Brasil acabou não jogando no Maracanã, né? Exatamente. Se ela só ia jogar em Moscou, ela não corre esse risco, né? A Rússia já estreia na quinta-feira, dia 14 de junho, no Luznik, em Moscou. Depois vai viajar, mas em Moscou a Rússia vai jogar.
Quer falar alguma coisa, Vamburg?
Não, era só para dizer o seguinte, eu concordo plenamente com o Márcio. A Rússia, apesar de ser anfitriã, na minha opinião, é capaz de não passar nem das oitavas de final. Um time tão fraco que não adianta nem o Putin mexer nos pauzinhos, porque não vai dar certo. Agora, eu acho que quem está certo é o Tite. O Tite foi muito preciso na sua análise, muito feliz na sua análise, quando ele disse o seguinte: olha, pode ser uma coisa, pode ser outra. Quem garante que você cair num grupo mais forte não é melhor do que cair num grupo mais fraco, porque a seleção já entra, né, pilhada, já vai pegar o mais forte, se passar. Já, mas ele não disse exatamente o que eu estou dizendo, mas foi mais ou menos isso. Então, enfim. Gente, olha, Maurício, parabéns pelo seu trabalho. Brilhante, belo trabalho, mas temos que esperar até amanhã.
E aí, Jorge Ramos, o que você tem a dizer?
Não, eu concordo, assim, em tese, com o que os meus companheiros falaram, mas existe uma situação no futebol que é aquilo que é um imponderável, que acontece, que é a chamada zebra aqui, e às vezes ela se apresenta, não sempre. Existe uma... Por mais que a gente possa querer escolher alguns, achar melhor algum tipo de adversário, sempre tem esse percentual que é essa possibilidade de um adversário
do imponderável
aparecer. Então o Brasil tem que estar preparado, né, para enfrentar qualquer adversário na Copa do Mundo, desde o mais difícil, em tese, os campeões do mundo, como a Alemanha, né, que é campeã, o próprio Uruguai, Argentina, e não menosprezar aqueles que são, em tese, mais fracos, né? Agora, a Copa do Mundo é um campeonato muito rápido, né? Então, quando há um erro, você não tem possibilidade de recuperar.
É só ver 2014. A Espanha foi eliminada na primeira fase. O grupo da morte: Costa Rica, Uruguai, Inglaterra e também Costa Rica e Itália. A Itália e a Inglaterra ficaram no caminho. O Uruguai e Costa Rica só.
Então, o que a gente fala aqui em tese, né? Mas concordo, né, de uma certa forma, e está tudo em aberto. Agora, é claro que quando você ganha, tudo aquilo que você planejou fica em segundo plano, assim, tipo assim, ah, foi fácil ganhar, mas tem peso o planejamento.
Uma história por trás.
A história, né, por trás. Ninguém faz sucesso do dia para a noite do acaso, do nada. É fruto de trabalho, trabalho intenso, a maior parte das vezes. Né? Mas, claro que tem um componente que é um imponderável, que ajuda. É,
para fechar o assunto, 17h43, já vamos liberar o Márcio Guedes. Algum detalhe a mais, meu amigo Maurício de Costa?
Não, é só isso. Amanhã, a partir de 1h, transmissão da Rádio Nacional do sorteio da Copa, apresentação do Carlos Borges, o Jorge vai estar nos comentários, eu vou estar nas reportagens. Está aqui, já estou com...
Que horas pessoal, começa?
1h, né? 6h da noite lá de Moscou, nesse momento fazendo menos 5 graus.
Que delícia, hein?
O pessoal que tá vendo no Facebook, inclusive, já tô aqui,
horas,
ó.
Com menos 5 graus, já mais 5 horas.
Toda a tabela da Copa do Mundo aqui, A1 versus A3, B2, B3.
Amanhã vai ficar fácil, A1 é
fulano. Não, depois é só amanhã, só preencher que tá tudo tranquilo.
Deixa eu saber do Luiz Cabeça Ferreira, antes de nos despedirmos do nosso brilhante Márcio Guedes. Quem tá na interatividade com a gente?
A Rafaela Sasso, o Arnaldo Júnior, e a gente manda um abraço pro nosso querido Ivan Roberto, o Popai, foi operador da casa. Fala, amigos da equipe de esporte da Rádio Nacional, bons tempos de transmissão, futebol é nacional, grande abraço para o Mazelão.
É isso aí lá, Ivanzinho. Ivanzinho é gente boa. Podendo evitar é bom, mas é gente boa.
Que isso? 17, que isso? Que isso?
Ivan, é brincadeira, Ivan. Para fechar a participação do Márcio, daqui a pouco a gente estará de volta aqui na Gomes Freire 474, se avisa, Márcio, temos que fechar a rua porque os fãs não param de chegar para tirar autógrafo, pedir autógrafo, tirar fotografia com você, então, selfie,
já
tudo isso.
Vai ser uma entrada lateral.
É verdade, vai ser o nosso grande produtor executivo, Roberto Brandão, está preparando tudo para a sua chegada aqui. E o Brandão está em... Oi, fala.
Quero dizer apenas amanhã que no programa também estarei presente aí, embora o Maurício tenha esquecido meu nome.
Não, é porque me falaram assim, ó, não tenho certeza de que o Márcio vai participar. Agora eu estou tendo a certeza.
Não, é porque eu vou fazer o programa de TV, mas não vai terminar 1h20, 1h25, dará tempo para eu...
Ah, você, cara, será o nosso D'Artagnan.
Estarei lá com o maior prazer ao lado dos meus amigos.
Você é sempre bem-vindo. Agora, só pra, é verdade, você não tenha dúvida disso. Olha aqui, para fechar, eu, Vamburg, Ramos, Cabeça, Brandão e Maurício estão, e o nosso brilhante índio, que está impossível hoje, comendo creme cracker, tá danadinho ele hoje. Olha aqui, ó. Todo mundo quer saber. O Brasil quer saber, Márcio Guedes. Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia, toda a rede nacional de rádio. Tem música de suspense, tá, índio? O que pensa Márcio Guedes a respeito do jogo de logo mais envolvendo Junior Barranquilla contra Clube de Regatas Flamengo? O que pensa usted?
Quero dizer a vocês que todos os brasileiros devem se juntar forças para apoiar Gran Flamengo, que é o clube de Rio de Janeiro.
Cara, você é muito cínico, Márcio. Você é muito cínico, Márcio.
O negócio está muito equilibrado hoje. O Flamengo tem mais tradição, tem mais time, na minha opinião, mas vai enfrentar uma pressão muito grande. E eu estou muito preocupado com a questão do gol do Flamengo. Como é que isso vai ser resolvido? Vai ser o Muralha, que tem pelo menos experiência, está na péssima fase, e também está sob pressão pessoal, ele, emocional, ou vai ser um garoto, César, que tem futuro, mas não joga há 2 anos, deve entrar nervoso, porque ele não é de ferro. É um problema muito sério. Se o Flamengo conseguir acertar isso, se isso aí não der errado, o Flamengo pode até voltar com a classificação. Para mim está tudo em aberto. Eu acho que eu, com vocês, vamos torcer todos pelo Flamengo, não é ou não é?
É.
O silêncio foi impressionante.
Mas ela chama. Mas eu nem sei o que falar mais.
Amigo de todo o Brasil. Valeu, Márcio. Até já aqui na TV.
Até
hein?
Já. Um grande abraço pra vocês.
Né? Cara de pau, Márcio Guedes, hein? Ele tirou dele e jogou pra todo mundo. Que figuraça. 17h47. Já voltamos aqui com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação.
também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018. Nessa sexta, a partir de 1 da tarde, a Rádio Nacional transmite o sorteio dos grupos que se enfrentarão na Rússia. E você vai conhecer os primeiros adversários da nossa seleção. Sorteio dos grupos da Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018. Nessa sexta, a partir de 1 da tarde. Fique ligado.
Dicas de segurança no trânsito.
Utilize o cinto de segurança. Ele ajuda a reduzir o risco de ferimentos graves e mortes em caso de acidente. E lembre-se, crianças devem viajar no banco traseiro do veículo.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz, momento estádio, Wagner Gomes.
Momento estádio.
A Federação Internacional de Natação, que não reconhece Miguel Gagnoni como presidente da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, a CBDA, deve dar uma resposta mais enfática sobre o processo eleitoral de sua filiada. Uma reunião do Conselho Executivo, em Sânia, definirá os próximos passos de um impasse que se arrasta há meses. O jornal Lance revelou em agosto que a FINA tinha exigido em carta que uma nova eleição fosse realizada, já que a última acabou ferindo o estatuto que está em vigor na CBDA. Gagnoni foi eleito com votos de clubes e do presidente da Comissão de Atletas, Leonardo de Deus. Um interventor da Justiça Comum, o advogado Gustavo Lix, conduziu todo o processo, mas o regulamento, então em vigor, determinava que só uma Assembleia Geral teria o poder de convocar eleições e determinar as suas regras. A nomeação de Lix aconteceu em meio à crise total política e financeira da CBDA. O ex-presidente da entidade, Quaracy Nunes, teve um mandato encerrado em março, antes do pleito que elegeria o seu sucessor. O Quaracy, de 79 anos, chegou a ser preso em abril por suspeita de desvio de recursos, mas recebeu um habeas corpus em junho. Em agosto, já na gestão de Gagnoni, a Confederação realizou uma Assembleia Geral para aprovar as mudanças de seu estatuto, que era uma das exigências da Federação Internacional de Natação. O Conselho Executivo também irá deliberar sobre as modificações no documento. Desde que a FINA deu os primeiros sinais de insatisfação, a CBDA estuda recorrer à Corte Arbitral do Esporte. Se isto acontecer, estará estabelecida aí uma desavença entre as duas entidades. A entidade brasileira ainda corre o risco de ser suspensa devido a esse impasse, o que pode prejudicar todos os atletas dos desportos aquáticos brasileiros.
Vamos em frente, Nacional na Copa, quem chega, é o Mário Silva com o boletim Nacional na Copa, o nosso grande Mário.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo Chile 1962. E o Grupo 2? Ah, o Grupo 2 teve a Alemanha Ocidental, o Chile, o dono da casa, a Itália e a Suíça. O Chile estreou vencendo a Suíça no Estádio Nacional por 3-1. O Chile tinha um bom time. A Alemanha empatou com a Itália em 0-0. Depois, o Chile venceu a Itália também no Estádio Nacional por 2-0. Enquanto que a Alemanha derrotava a Suíça por 2-1. A Alemanha derrotou o Chile por 2-0 e a Itália venceu a Suíça por 3-0. Avançaram para a outra fase da Copa do Mundo, Alemanha e Chile. Ficaram de fora Itália e Suíça. Como foi o grupo 3 da Copa do Mundo no Chile? É o grupo do Brasil. Isso nós vamos ficar sabendo no próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Fazendo você feliz com o futebol, 10:30, bola rolando, a Nacional contando, tem Júnior Barranquilla e Flamengo, Sul-Americana vale vaga na final. Você vai curtir Carlos Borges, Jorge Ramos, Rodrigo Ricardo e Jorge Vanburg. Transmissão legal, bacana, bonito no Brasil, é o Mengão na Sul-Americana. Olha o Mengão aí, gente! Venceu o primeiro 2-1, Rodrigo Ricardo, chega mais!
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Hoje é dia de decisão e a torcida do Flamengo quer saber, joga Alex Muralha ou não? O técnico Reinaldo Rueda faz mistério, mas é praticamente certo que quem vai defender hoje o gol do Flamengo é César, de 25 anos, jogador que veio das bases do Flamengo, foi revelado em 2011, inclusive foi campeão da Copinha, mas ele há 2 anos não faz uma partida oficial vestindo a camisa do Flamengo. Nesse período ficou emprestado à Ferroviária de São Paulo e está aí agora, né, com essa crise do Muralha, e sobrou para o César, ave César, vamos ver o que vai acontecer. Reinaldo Rueda, que é colombiano, conhece muito bem o adversário de hoje, o Júnior Barranquilla, e ele fez já um preâmbulo ontem. Ontem o Flamengo reconheceu o estádio metropolitano e ele já deu uma ambientada no time, faz muito calor, muita umidade, umidade de 76% em Barranquilla, temperatura por volta de 30 graus, e ele falou dessa ambientação que ele fez com seus atletas.
Nós sempre falamos, sempre ontem na manhã, no CT, antes do viagem, trabalhamos, falamos. Hicimos treinamento. Hoy en la tarde hicimos palestra técnica, hicimos análisis de video, hicimos feedback de nuestro comportamiento frente a Junior, hicimos también el análisis del comportamiento del rival, del adversario en calidad de demandante aquí en Barranquilla, y los jugadores ya saben. Já sabem o equipo, a escalação que vai jogar amanhã.
O técnico Reinaldo Rueda hablando, falando sobre isso, que ele costuma realmente revelar o time minutos antes da partida, mas eu vou dizer logo, Mazella, o time do Flamengo hoje está escalado. César no gol, lateral direito do Pará, dupla de zaga, Juan e Hever, Trauco na lateral esquerda, no meio, Cuejá, Willianão, Diego. No ataque, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro e Felipe Viseu. Esse é o time de Flamengo, o Flamengo hoje, frente ao Júnior de Barranquilla. Grande Ricardo, gigante coração de Mazella.
Ah, legal então, tá demais, garoto, é isso aí. Você é pé quente, hein? Você é pé quente.
Quentíssimo.
É, 17:50, reta final do programa. Jorge Ramos, rapidinho pro Van Burger, rapidinho da opinião dele sobre esse jogo.
Olha, eu acho esse jogo super difícil pro Flamengo, tem condição de ganhar. Agora, eu estranho muito é que um goleiro que está 2 anos sem jogar vá para uma partida decisiva e todo mundo acha normal isso. Eu acho muito complicado essa situação. Muralha está mal? Tá, mas ele está em atividade. Né? E o César não joga 2 anos. Então, é muito, para mim, eu não entendo.
E ninguém fala nada.
Ninguém,
né?
Fala nada.
Hamburg, rapidinho, você, garoto!
Eu acredito que o Flamengo ganhe esse jogo e consiga a classificação para a Libertadores, aumentando o número de participantes brasileiros na próxima Libertadores. Acredito que o Flamengo vá à final da Copa Sul-Americana com uma boa vitória hoje sobre o Júnior Barranquilla.
Então tá legal. Fechando rapidinho o placar da Flamengo, para você de quanto?
Ah, eu acredito num placar de 2-0.
2-0, Mengão, para o nosso grande Jorge Vamburgo. Jorge Ramos.
Olha, é um jogo muito difícil. Eu não sei quanto vai dar, não. Mas 1-0, Júnior Barranquilla.
Você, Maurício Costa.
2-2.
Você, Cabeça.
Se Deus quiser, 1-1.
2-2, João Quinto, Flamengo. Para você, Índio.
Todo mundo bota coração, deixa eu torcer aqui.
3-0, Júnior Barranquilla. Para você, meu amigo Roberto Brandão. 1-0, Júnior Barranquilla. Carlos Borges, o grande narrador da Nacional.
5-0, Flamengo.
É a voz do futebol pé-quente, Carlos Borges. Ao lado do Jorge Ramos, ao lado do Jorge Vamburg e do Rodrigo Ricardo. 10:30, bola rolando, a Nacional contando. Obrigado pelo carinho, forte abraço. E o Flamengo é o Brasil na Sul-Americana.
No mundo da bola. Fique com a emoção. No mundo da bola.